Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Não é hora de relaxar, evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Sinal 7 horas. A equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para conectar você com o novo dia. Capotamento em Novo Hamburgo causa grande congestionamento na BR-116. Samantha Klein.
E são pelo menos 4 quilômetros de congestionamento, Macedo. Capotamento ocorreu na altura do quilômetro 241 da BR-116 em Novo Hamburgo, gerando congestionamento desde a rua José do Patrocínio, no cruzamento com a rodovia BR-116, até a Avenida 7 de Setembro, no sentido do interior para a capital. Com esse congestionamento, também há reflexo no sentido oposto da rodovia. Neste momento, a Polícia Rodoviária Federal retirou este carro capotado, que resultou ainda em uma pessoa ferida. Portanto, o trânsito começa a ser demorado, mas ainda deve demorar até a normalização do fluxo de veículos no sentido interior capital.
Brasil tem média móvel de mortes por Covid-19 abaixo de 400 pelo nono dia seguido. No total, o país contabiliza 604.228 óbitos após a confirmação de mais 373 casos fatais em 24 horas. Na comparação com 14 dias atrás, variação foi de menos 13% e aponta estabilidade. No Rio Grande do Sul, foram mais 28 casos, elevando o total de vítimas para 35.252. CREMERS, Conselho de Medicina do Rio Grande do Sul, abre investigação para apurar validade de julgamentos de mais de 50 processos contra médicos. Gustavo Gossen.
Entre os casos analisados está o de um profissional que receitou 4 nebulizações de hidroxicloroquina em paciente que morreu em Alecrim, no noroeste do estado. Alguns casos estavam arquivados, em razão da 6ª Câmara de Julgamentos ter sido extinta em março de 2019 e não mais ter sido recriada formalmente. O CREMERS informou que não pode identificar os casos e os nomes dos profissionais cujos processos estão em reanálise devido ao sigilo processual. O prazo para a conclusão desses trabalhos, os prazos desses trabalhos dessa sindicância, é de 180 dias, podendo então ser prorrogado.
Derrota pessoal do presidente da Câmara, Arthur Lira. Essa é a avaliação do meio político sobre a rejeição pelos deputados da proposta de emenda à Constituição que ameaçava a autonomia do Ministério Público. Mudança teve 297 votos a favor e 182 contrários, não atingindo o mínimo necessário para seguir em frente. É que, por alterar a Constituição, o texto precisava do apoio de 3/5 dos deputados, o equivalente a 308 votos em 2 turnos. Mas Arthur Lira não se deu por vencido. Disse que o jogo só termina quando acaba, ameaçando levar para plenário o texto original da proposta. Ontem, como se sabe, foi votado um substitutivo. Após 50 dias, a aeromóvel do Transurb volta a operar. Josimar Farina.
O veículo de 150 lugares passou a transportar passageiros novamente a partir das 6h15 desta manhã. Ele estava desligado desde 1º de setembro. Segundo a Transurb, a demora no conserto ocorreu porque os componentes que estragaram são específicos e de complexa manutenção. Uma outra dificuldade é que uma única empresa no Brasil é autorizada pelo fabricante para fazer o reparo. Além disso, a reportagem apurou que a demora no conserto do veículo motivou a troca dos responsáveis pela operação do aeromóvel. Já o outro veículo, com capacidade para 300 passageiros, segue estragado há mais de 4 anos.
Supremo Tribunal Federal decide que pobre com direito à justiça gratuita não terá que pagar honorários de advogado caso perca ação trabalhista. Decisão vale também para o pagamento de peritos. A ação foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República, que questionou mudanças da reforma trabalhista feita em 2017. No entanto, o tribunal manteve exigência de pagamento nos casos em que o trabalhador reclamante faltar à audiência. Buscas após rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais completam 1.000 dias. Mariana Secon.
O rompimento da barragem da Vale em Brumadinho completa 1.000 dias hoje, sem previsão para que a maior operação de buscas do Brasil chegue ao fim. Em quase 2 anos e 8 meses, 262 vítimas foram encontradas e identificadas, mas 8 famílias seguem vivendo dia após dia o sofrimento da espera pela localização dos corpos. Desde janeiro de 2019, mais de 4.100 militares de Minas Gerais atuaram em Brumadinho, o que corresponde a cerca de 70% do efetivo do Corpo de Bombeiros do Estado.
Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Não é hora de relaxar. Evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Desmatamento na Amazônia em setembro foi o maior para o mês em 10 anos. Floresta perdeu o equivalente a 4 mil campos de futebol por dia, totalizando 1 milhão e 200 mil quilômetros quadrados de destruição em apenas um mês, conforme monitoramento do Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. O dia, mais uma vez, em Porto Alegre é muito bonito. Céu azul, poucas nuvens e o sol brilhando desde cedo. Cleocum traz agora a previsão para o restante do período.
E deve ficar assim durante todo o período da manhã. À tarde é que entram mais nuvens, especialmente a partir das 15 horas. Há uma expectativa para o leste do estado, principalmente para o litoral, de alguma instabilidade em função desta situação aí de aproximação de uma umidade do oceano em direção ao continente. Durante a madrugada tivemos algumas chuvas na área de Torres, mas já se dissiparam. A expectativa é de temperaturas perto de 30 graus na fronteira com a Argentina, no mínimo 28 graus na fronteira oeste na região das Missões. Para amanhã, volta o tempo seco e quente em todo o estado do Rio Grande do Sul, inclusive aqui na faixa leste. Segue a expectativa de chuva para sábado, principalmente à tarde, mas em muitas áreas do oeste a chuva já começa pela manhã e por aqui provavelmente que chega ali pelo meio-dia. E a tendência de que essa chuva fique até domingo, madrugada e amanhecer. Domingo ao longo do dia abre também no norte do estado. Semana que vem, de segunda a quarta, tempo seco e segue o friozinho de manhã cedo em todo o Rio Grande do Sul.
Do tempo para o trânsito. Mais informações com a Samantha Klein.
Trânsito bastante carregado na Bento Gonçalves, na chegada a Porto Alegre, desde a RS-040, ali por volta da parada 31 da 040, até a chegada ao campus do Vale, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trânsito também é carregado já na Assis Brasil, na chegada por Cachoeirinha, assim como na estrada João Oliveira de Remião, no sentido de quem segue no Norte-Sul. Também atenção para semáforo em amarelo piscante na Avenida Ipiranga com a Rua Veríssimo Rosa, no sentido do bairro ao centro. Equipe semafórica da EPTC está a caminho do local.
Homem de 28 anos é condenado à prisão perpétua na Índia por matar a mulher com picadas de cobra. Criminoso usou uma naja indiana, uma das serpentes mais venenosas do mundo, para tirar a vida da companheira. Como o comércio de cobras é proibido na Índia, marido comprou a naja no mercado clandestino, pagando o equivalente a R$ 726 por ela. Cuidar uns dos outros, esse é o plano Unimed. No futebol, jogo atrasado para o Inter hoje à noite no Beira-Rio contra o Bragantino, Marcos Bertoncello.
Pois é, Macedo, e será mais uma chance para o Inter finalmente ingressar na zona de classificação para a próxima Copa Libertadores, o chamado G6. Hoje, basta empatar contra o Bragantino no estádio Beira-Rio às 8 horas, porque com o empate ele chega aos mesmos 40 pontos do Corinthians, que é o sexto colocado, mas o Inter passaria pelo saldo de gols. Agora, se vencer, além de passar pelo Corinthians, também vai ultrapassar o próprio Bragantino, que é o quinto colocado, empatando em pontos e ultrapassando no número de vitórias. Ontem, no início das semifinais da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro encaminhou classificação, porque goleou o Fortaleza em Belo Horizonte por 4-0, no Mineirão. E em Curitiba, deu empate entre Atlético Paranaense e Flamengo em 2-2. Destaco também o outro jogo atrasado do brasileiro. O Palmeiras, fora de casa, bateu o Ceará por 2-1.